Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Um episódio que continua um episódio recente, né, Dude?
Cara, a continuação desta saga maravilhosa de Steins Gate, prometida e prometida aqui no CúpulaCast, pedida pra caramba. E quando começamos a fazer, vamos até o final agora, velho. Se a gurizada empolgar e comentar bastante, fazemos até do filme, mas daí tem que comentar bastante, tá? Porque,
nossa,
rapaz, 40 e poucos episódios em menos de um mês, olha, não foi uma tarefa muito fácil, né, Wesley?
É, cara, foi puxado. Tem que dizer, eu literalmente, assim, não consegui dar conta de tanto episódio. Eu tive que... Foi 50 episódios, não foram? É 25 na primeira e 24 na segunda? Meu Deus, é muita coisa.
É uma cara, parada assim.
É muita coisa, 50, 49, é muita coisa. E tu, Patrick, conseguiu dar conta?
Consegui dar conta, tive que fazer aquela famosa maratona, né? Fiquei maratonando que nem louco, mas foi bom, foi bom. Foi um momento de muita explosão de cabeça. Pouco menos do que a temporada anterior, mas ainda assim explodiu a cabeça.
Pouco menos.
Olha, eu ia dizer, um pouco menos, caralho, o homem tá entendido então, hein, porque eu tenho algumas perguntas pra vocês aí, quero fazer nesse cast, quero ver se só eu que fiquei um pouco perdido em algumas coisas, mas estamos aqui então pra conversar sobre Steins Gate Zero, né, gente, então a versão zero, né, de Steins Gate é, na verdade, uma continuação e vale até reforçar isso, gente, porque é a única temporada que hoje, no dia da gravação desse cast, está disponível na Crunchyroll, né? Então, infelizmente, a patroa não tem ainda, né, a primeira temporada de verdade. Então isso pode sim gerar algum tipo de confusão pra galera, até porque quando a gente vê o Steins Gate Zero, a gente vê outros animes, quando tem a versão Zero, é como se fosse o prequel, né, como se fosse o que antecede. E a gente vai chegar lá, de certa forma, dá pra dizer que estão conectados.
Não, não, eu quero deixar um comentário aqui, André, acho que é importante falar, que na Crunchyroll tem até, o Steins Gate Zero está até dublado em português.
Caralho, cara, a dublagem. Eu tenho normal. Que tristeza, velho, que tristeza. Mas, vamos lá, mas, vale a pena você assistir sempre o primeiro, né, então a gente fez um cast primeiro da primeira temporada, pra depois você ver essa zero. É possível ver diferente essa ordem, gente? É possível, tá? Conheço pessoas que fizeram isso meio que sem querer, né, porque assistiram o zero, ficaram tipo, meu Deus, não entendi muita coisa, foram pesquisar sobre Steins Gate, descobriram que tem uma temporada lá de 2011, eles ficaram tipo, meu Deus, ainda é entendível. Tá, ainda é entendível, mas claro que a experiência muda completamente, né? Mas fica aí esse disclaimer inicial pra você, ouvinte. Não assistiu Steins Gate, não assistiu Steins Gate Zero. Vai lá assistir, porque esse episódio, assim como o outro que a gente gravou, terá spoilers. Obviamente, é um anime que basicamente não tem como ser conversado sem entrar num spoiler em outro.
Nossa,
é
nem um pouco, velho.
É impossível.
Totalmente.
Então vai lá. A não ser que você não se importe com spoilers, né? Então fica aí com a gente pra ser convencido a ver Steins Gate Zero, porque eu tenho certeza que muita gente ficou relutante em assistir Steins Gate Zero. Eu queria até jogar pra vocês e já nessa intro. Foi o caso de vocês? Quando saiu Steins Gate, vocês ficaram com o Steins Gate Zero, vocês ficaram com um pezinho atrás. Será que eu vejo? Será que eu não vejo? Será que não vai estragar tudo? Wesley, tu tem cara que ficou com medo.
Eu com certeza fiquei com medo. Eu vi que saiu ali o Zero, eu pensei, pô, mas a história fecha tão bem, é tudo tão bonito, é tudo tão lindo. Será que eles não vão fazer cagada? Será que não vai ser meio... Assim, como se fosse uma DLC, algo não tão importante em relação
a
tema...
Uma DLC.
Não tão, não tão importante em relação a tema principal. Eu tava com medo de que eles não fossem levar a sério e ter a mesma qualidade da primeira temporada. Daí, o que eu posso dizer é que a gente vai conversando sobre isso no cast, né?
Olha, na minha concepção, o Steins Gate, ele ficou por muito tempo no top 3 do Mindmelist, né? Era considerado um sucesso de adaptação de jogo, visual novel, light novel, enfim, o que queiram dizer, pra anime. E quando saiu a adaptação do Zero, eu assisti acompanhando, né? Não foi que nem o Steins Gate anterior, que eu dropei duas vezes antes de conseguir terminar. Eu acompanhei, cara, é traumático acompanhar aquela, o Steins Gate Zero, o episódio por episódio, é literalmente.
Nossa, o cara se agoniava demais, né, mano?
Era tipo, era uma tortura, era uma tortura.
Tá,
mano,
louco, cara, eu lembro, eu também passei por isso, velho.
É porque o Steins Gate Zero é cliffhanger, no finaleiro ali é cliffhanger atrás de cliffhanger, e tu fica, mano, uma semana, velho, inacreditável.
Não muito diferente do primeiro, né?
Só que o sentimento, com certeza, né? Só que o primeiro, ele é meio difícil tu começar, tá ligado? O Steins Gate Zero, tu já tá, tipo, tu já conhece esse personagem e tá, tipo, mano, o que vai acontecer nessa loucurada
aqui? Sim, eu me refiro mais ao final mesmo.
A questão do que o Wesley falou é muito verdade, tá? Quando foi lançado, eu pensei, bah, mano, o pacote tá fechadinho, cara. Como é que eles vão botar uma temporada que vai se encaixar? E pra mim, né, vocês vão entender o porquê.
Não joga na mesa aí, né?
Não.
Já vai dar o...
Pra mim foi tipo assim, certeiro, tá ligado? Tipo, até a época. Porque eles deixaram, tipo, o hype baixar e ver a segunda temporada, mano. Tipo, foi 8 anos depois, tá ligado? Uma parada assim.
Foi 7, acho, porque é 2018, não é?
Foi 7 ou 8. Aham, 2018, acho que é. Tu também tá no time duvidoso, Patrick? Tu tava com medo de assistir, assim, tipo, com medo dos caras estragar tudo?
Cara, não digo que eu tava com medo, mas eu tava... Sabe quando tu tem uma refeição que tu fala, pô, tô satisfeito, não tô afim de ver outras coisas? Foi mais ou menos isso, assim, tipo, a primeira temporada pra mim foi uma coisa tão legal, uma experiência tão massa, que quando eu vi que saiu uma próxima, eu via tu recomendando, o Dude falando, bah, tá massa, mas, pá, a gente teve uma experiência tão massa, tão legal, né, será que eu preciso de mais alguma? Então eu fiquei mais ou menos nessa, assim.
Caramba, cara, eu fui o único no time, eu acredito, velho, olha aí, mano, nossa, eu fui... secaço, confiante, assim, tipo, cara, nossa, mas tem Steins;Gate, vai dar animal, vai ser muito bom. Nossa, eu fui muito assim, mano, quando eu fui assistir, meu Deus.
O Patrick tava lá, comeu um pratão de comida, vieram oferecer a sobremesa, ele disse, putz, não sei se eu quero, né, vamos com calma. Já não tá o suficiente aqui?
Tinha uma cara estranha, uma cara duvidosa.
Aí eu tive que esperar, é igual a refeição mesmo, eu tive que esperar um tempo pra voltar a ter vontade, né?
É verdade.
Caramba, cara, olha só, mano, só eu tava no time hype, então, é claro, podia estar sendo muito ingênuo, né, eu podia estar totalmente errado, isso poderia acontecer, mas vamos lá, vamos entrar no episódio de fato, então, pra ver o que aconteceu de fato.
Mas antes da gente começar, André e companhia, queria deixar um recadinho aqui pro pessoal que tá escutando o CuplaCast e quer apoiar esse projeto, né? Vocês podem apoiar no tempo presente para que nós tenhamos um futuro, cara. Olha só que coisa maravilhosa.
Olha, eu acho que foi a mesma piada que tu fez no último.
Ah, cara.
Isso aí é ser coerente, Dude, tá tudo certo.
É, ser coerente e esse podcast aqui, mano, ele vai ser escutado no futuro, então ele tem que ter essa... Esse preparo, né, então, pra tu ajudar no tempo presente. Então, você pode entrar lá no catarse.me/cuplatrovão, que a partir de R$5 você pode ajudar o nosso projeto a alcançar mais pessoas, né? Ah, Dude, eu não tenho dinheiro, como é que eu posso ajudar? Você pode ajudar dando 5 estrelinhas também no Spotify e comentando lá pra ajudar o algoritmo a distribuir mais o nosso episódio para alcançar mais pessoas, né, nessa linha do tempo, né? Então, deixa lá o seu comentáriozinho, comenta o que achou do episódio, se quer que a gente faça o episódio do filme também... E tudo mais, comenta lá.
Apoiem a nossa luta contra a organização, por favor.
Exatamente, e espalhem a palavra para juntar mais pessoas à resistência também. Então é isso. Chame seus amigos que gostam de Steins;Gate e chame que o projeto Valkyrie aqui tá indo longe.
Não, a gente tem que dar um nome, né? Não pode copiar o nome dos caras, velho. Verdade. Dá um nome agora, Patrick. Qual é o nome do nosso projeto? Projeto Cúpula. Pô,
é
da hora,
assim,
hein?
A gente já vai fazer...
Projeto Thunderdome. Nossa, Thunderdome, é muita cara do Okabe.
Põe em inglês e fica melhor isso mesmo.
Thunderdome. É.
Projeto Thunderdome.
Apoiem o Thunderdome, gurizada. É isso aí, vamos pro episódio.
E se... E se a Mayushi naquela hora? Se eu tivesse levantado a minha mão, será que este futuro seria diferente?
Então tá, meus queridos amigos. Vamos começar esse papo que... Bom, eu não vou medir aqui esforços pra dizer que eu tava realmente muito, muito... curioso, porque a gente tem duas pessoas que assistiram pela primeira vez
Steins Gate Zero aqui. Cara, pra mim, pro Dude, é um negócio muito... A gente já falou várias vezes no podcast, então não é spoiler a gente falar que a gente gosta pra caralho. Hoje a gente vai explorar um pouco mais e explicar por que a gente gosta, mas eu tô muito curioso pra saber o que o Patrick e o Wesley vão dizer, cara. Porque Steins Gate, como a gente até brincou aqui na intro, ele foi uma obra completa, digamos assim. Né? Então ele cobriu o que ele precisava cobrir, não precisava de mais, vamos lá, não realmente não precisava, não era uma coisa mandatória, cara, tem que ter mais uma temporada. Existia-se um mistério tal envolvendo o Ki, como que ele recebeu, né, aquele vídeo misterioso no final e enfim, né, mas no final você poderia simplesmente aceitar. Ah, ele recebeu um vídeo de outro ele do futuro e tá tudo certo. Mas Steins Gate Zero, então, até entrando um pouco na premissa, pra quem tá boiando aí, né, o ouvinte que não tá ligado, ele vai contar a história, então, de um Okabe numa linha de tempo onde ele decide não voltar, e de novo, gente, o cast com spoilers, ele decide não voltar para salvar a Kurisu, né, então ele desiste. Ele cai numa parada, numa noia de que ele não vai conseguir, até por conta de já ter falhado muitas vezes, né? Lembrando que esse é o mesmo Okabe que falhou muitas e muitas vezes em salvar a Mayuri e finalmente conseguiu quando a Kurisu resolve se sacrificar. Aparece uma menina do nada dizendo que vamos lá que vai dar certo, que é a Suzurra de novo aparecendo, né? Vamos lá, vamos fazer isso. E ele vai lá e ele falha. E é desse momento, então, que Steins Gate Zero começa. A partir do episódio, se eu não me engano, 23 da primeira temporada, 24 é o último. No episódio 23, o Okabe, na primeira temporada, ele decide voltar. E o Okabe de Steins Gate Zero decide não voltar. Então, Steins Gate Zero, a gente tá acompanhando a história desse Okabe. E meu querido amigo Dude, já que eu sei que tu é um grande fã, sei que tu tá louco pra falar o que tu tem a dizer sobre o teu primeiro contato, cara. Quando tu viu esse Okabe de preto. Esse Okabe de luto, cara.
Eu queria comentar um negóciozinho que eu acho interessante a gente falar a respeito sobre o ponto de vista que tu trouxe, né? Que essa é a linha do tempo que o Okabe desistiu de tentar salvar a Kurisu de novo, né? Foi isso basicamente que tu falou. Só que eu enxergo diferente. Pra mim, essa é a linha do tempo que o Okabe matou a Kurisu.
Claro, faz sentido também.
Eu enxergo de uma maneira muito mais pesada, sabe? Porque diversas vezes no começo dessa temporada ele lembra disso e dá vontade de vomitar, sabe? Eu acho isso muito, muito pesado, muito forte. É uma temporada totalmente diferente da anterior, por causa que a gente perde o Hoenn Kyoma, né, praticamente toda a temporada, só vamos encontrar mais pra frente. E, cara, é um começo bem, bem sombrio, pesado e triste, a ponto de talvez ele não ser tão convidativo pro pessoal que assistiu a primeira temporada, né? Assim, ele tem diversos mistérios no começo, assim, que acham muito interessante. Mas, realmente, para um começo de temporada, ele é bem, bem trevoso.
Quando eu abri, assim, primeiro eu já não sabia sobre o que seria Steins Gate Zero. Não sabia se ia continuar, tipo, ah, vai ter mais problemas ou alguma coisa do tipo. Mas quando eu peguei, eu reparei, assim, logo no primeiro episódio que era o Okabe que falhou, vamos dizer assim, que não tentou de novo, que tentou uma vez só, matou a Kurisu. E voltou e viveu com esse peso pro resto, assim, eu disse, olha, muito interessante, muito legal. E daí logo ele vai lá pro... A demonstração lá da inteligência artificial
uma palestra,
da Amadeus lá. E daí quando eu vi aquilo, eu tipo, ah, eu já entendi tudo, eu já sei pra onde eles vão. Uou, que interessante. Essa foi a minha primeira impressão, assim, dessa temporada.
Eu também tive uma impressão parecida, assim. Eu tava assistindo, assim, os primeiros episódios, eu fiquei pensando no nossa conversa do podcast, que a gente citou lá no primeiro episódio. E se o Kiyoma não fosse esse cara loucão, né? Que tá toda hora falando, rindo, fazendo essas coisas. Eu falo, então, ia ser isso daqui. Tipo, é isso, sabe? E realmente, a gente tava certo. O Kiyoma, sem ser o Kiyoma, não faz tanta diferença, sabe? Tipo, fica um negócio muito pesado e o anime perde aquele senso de leveza, né? Fica um negócio muito sério, muito, muito sério. Então, eu me assustei um pouco quando eu vi isso. E a minha impressão que eu tava, a expectativa que eu tava, quando a gente ah, o Steins Gate Zero, o que que vai ser, né? Na minha cabeça ia ser a continuação dele, depois que ter salvado a Kurisu, vivendo com ela, sabe? Estando junto.
Caramba, cara, vocês não faziam ideia do que era, cara.
Ia ser muito louco. Essa continuação simplesmente é um vídeo um Slice of Life, sabe? Eles lá curtindo no laboratório. Ai, vamos fazer um experimento hoje. E é isso.
Cara, eu ia adorar,
ia
tá?
Ser bom,
mas
né?
Assim...
Caraca, velho, ia ser muito estranho,
cara,
na verdade.
Cara, na moral, dude, tu acredita que eles não sabiam nada, cara? Nada, nada? Olha que loucura, mano.
Ah, cara, a título de curiosidade, o episódio 25 da segunda da temporada zero é um Slice of Life ferrenho do Dia dos Namorados.
Sim. É. Tanto pra que eu nem assisti.
Que é ruim.
Pra quem curte.
Mas acontece.
Não é que é ruim, é um dia cotidiano na vida deles, né, mano?
Acabei de falar que eu ia gostar se fosse Slice of Life, mas eu não assisti.
É, mas é ruim, porque... é ruim, pô. É porque, tipo, nem tem a Cristina, tem a Amadeus.
É que vamos lá, né? Quando a gente tá botando um pouco a carroça na frente dos bois aqui, mas quando você entrega uma temporada no teor que foi, e o seu último episódio é um episódio que não conversa com nada do que vinha sendo até agora, cara, não dá vontade de ver, vai, sabe? Ainda mais com o final daqueles, né? Que a gente vai chegar lá, mas não tinha o que você ver mais além daquilo, né, cara? Não tinha mais. O negócio foi realmente outra parada.
O cara, quando começa a temporada zero, o cara começa com o pé na lama e no final o cara tá coberto pela lama, tá ligado? Tipo, uma desgraça atrás da outra ali. Obviamente, no começo ele vai escalando porque é uma desgraça psicológica do Okabe. A gente vai sofrendo com ele, o trauma. E da metade pro final ali é uma desgraça corporal inteira, né? Ele se ferra, assim, de uma forma absurda, né?
Então, e daí no último episódio eles quiseram transformar toda essa lama em chocolate. Mas daí não dá certo, sabe? Porque a gente ainda tá todo banhado ali. A gente não fica convencido de comer.
Vamos chegar nisso, cara. Eu sei que o Wesley tá louco pra desenvolver sobre esse final.
Eu quero comentar sobre o que eu queria pra esse último episódio quando a gente for falar do final. Daí eu falo que que seria muito legal assistir.
Poxa, esses caras são malandros, estão repetindo a mesma fórmula do primeira temporada. Porque, tipo, eu tava com a mesma sensação, apresentando várias pessoas novas, de novo, né? Situação nova, a vida com a Joanna, e tu sabia que em algum momento ia ter o ponto de virada.
Sim, não, total. E faz total sentido, né? Porque, afinal, é uma... Tudo bem que é a continuação da linha do tempo, né? Não é a mesma linha do tempo... Mas, cara, não deixa de ser uma forma, né, uma estrutura narrativa já muito difundida no Japão, que é o tal do Kishotenketsu, né? Que é o tal do acontece alguma coisinha, vai desenvolvendo e tem o ponto da reviravolta, que geralmente é o final do capítulo de One Piece, quando aparece alguém fazendo alguma coisa e o Oda tá te dando aquele gancho desgraçado pro capítulo da próxima semana. Então, o Kishotenketsu, ele trabalha muito em cima disso, não tem muito aquela estrutura de três atos clássica que a gente vê em filmes americanos e séries americanas, que às vezes tem um começo, vai desenvolvendo e tem um clímax. Não, ele vai tendo vários pontos onde esse parece ser o maior clímax de todos, mas depois volta. Aparece outro problema. E vai, e volta, e fica essa montanha-russa do cacete brincando com as tuas emoções até o final, assim. Eu sinto muito que Steins Gate aplica isso na prática demais, assim.
Eu também gostaria de ressaltar aqui, cara, que acho que Steins Gate Zero, bem diferente da primeira temporada, eu acho que envelheceu muito bem. Por causa que a temática de IA é uma temática que tá absurdamente estourada no mundo atualmente, né, nos últimos 2 anos. E quando eu parei pra assistir de novo essa temporada, eu parei pra perceber que eu comprei muito mais as ideias que foram apresentadas na história, justamente porque hoje a gente vive um mundo onde tá sendo possível a gente ver essa IA em diversas áreas, seja na área de tecnologia de carros, de ChatGPT, de Midjourney e diversas outras inteligências artificiais em muitos ramos. Sabe?
Então, saquei. O fato ficou mais crível pra ti.
É, ficou mais crível. Por causa que eu lembro que a primeira vez que eu assisti, caraca, botaram a Maxi Kurisu no celular. Nossa senhora, isso aí é muita viagem. Tipo, muita... Tá, beleza, foda-se, sabe? Tipo, cara, como é possível botar uma inteligência artificial de uma pessoa? Aí hoje em dia tu pega o ChatGPT e tu bota no modo de voz e tu fala, responda com voz de carioca da Zona Sul. Ele vai lá e responde com voz de carioca da Zona Sul, sabe?
Sim.
Tipo, é um negócio absurdo, sabe? Então é muito mais crível, como o André falou, é muito mais interessante a gente assistir hoje em dia. E eu diria que é até muito possível aquele tipo de tecnologia que a Kurisu, que o Amadeus é, pode ser crível daqui a, sei lá, uns 50 anos, por exemplo, que é tipo, tu copiar a mente de uma pessoa com base em dados, sabe? Então, eu acho isso muito interessante, deixa a obra muito mais vinho, né? Tipo, ela envelhece muito, muito bem. E eu acredito que dá pra dizer que acho que é o único anime que explora a inteligência artificial de uma maneira um pouco mais crível, né? Não sei se tem outro em específico, assim.
Deve ter, pela quantidade de anime que existe no mundo. Mas eu devo dizer assim, isso me traz um link sobre essa febre de namoradas AI que tá rolando agora, que tá...
Caraca, velho, verdade.
Que tá, né, um mano? Pouco bizarro que...
Aplicativo da Curiço.
Não, pô. Olha, não tem a da Asuna também, então o que que eu vou dizer, né? eu lembro quando lançou aquele primeiro que era Acord com a Asuna, eu acho que ela era um despertador e ela vinha falar contigo de manhã, que eu já achei aquilo ridículo. Mas hoje em dia, tá cada vez pior, tá cada vez pior.
Pois é, cara, e no fim, é um tema que ele é atual e eu acho que ainda é Steins Gate aproveitando o popular do japonês, que isso é muito mais popular lá, né, do que aqui, e usando até uma certa, de um jeito estratégico, esse fetiche, né, essa parte da cultura deles, que é essa parada, né, de namorar com garotas virtuais, tudo bem que isso acontece no mundo inteiro, né, vai, mas lá a gente sabe que foi onde nasceu essa parada, ou pelo menos é onde popularizou-se mais, então a gente liga uma coisa na outra, então, fora que a gente vê outra coisa, né, nessa temporada, que até saindo um pouquinho, é a relação de como, vamos lá, vamos extrapolar aqui, a relação do ser humano com essas AIs, né, cara, é um negócio que, pra mim, ele me marcou demais, e eu vou dizer pra vocês, tá, eu, realmente, o final lá, a finaleira do Steins Gate, da primeira parte, ela me pega muito forte, eu sinto muitas coisas assistindo Steins Gate, ele realmente me pega. Mas ao começar o Zero, na época, na primeira vez, a hora que ele bate o olho na Kurisu no celular, eu comecei a chorar, sabe? Eu fiquei, mano, eu sabia onde ia dar essa porra, sabe? Tipo, eu vi isso assim, cara, todo mundo sabia pra onde que vai isso, todo mundo sabia que ele ia desenvolver sentimentos por aquilo, que a própria AI talvez desenvolvesse alguma coisa e isso ia ser discutido, então eu fiquei muito apreensivo. A temporada inteira eu fiquei apreensivo porque eu tava sentindo a dor do Okabe, cara, de um jeito. Nunca passei por algo parecido, óbvio. Acho que quase ninguém passou por algo parecido, na verdade, né? Mas, cara, é muito doloroso, assim. Assistir Steins Gate Zero é simplesmente doloroso. E reassistir não foi diferente pra mim, cara. Não foi diferente.
Cara, tem um filme que me lembrou muito a situação que o Okabe passou nesse começo de temporada zero, que é Her. Não sei se você já
muito
viram.
Bom.
Cara,
não assisti.
Cara, é um filme de um escritor que se apaixona por uma inteligência artificial. É um escritor solitário. E é muito sofrido, cara. É muito sofrido porque tu vê que ele tá se apaixonando por uma coisa que não existe. E ao mesmo tempo, quando tu assiste o começo da temporada zero, tu entende que, mano, o cara tá falando com dados, tá ligado? O cara tá sentindo atração por dados, entende? E é muito triste porque tu vê que isso é uma parada sem futuro, sabe? Que não vai ter um, meu Deus, eu vou ficar junto com essa IA. Não, é tipo, literalmente, é tu prolongar o luto. Sabe? Ele conviver com Amadeus é literalmente a prolongação do luto que ele tá vivendo, sabe? Tipo, tu conversar com uns dados, que é muito parecido com a Kurisu, só que de uma pessoa que tu amou e tu matou, sabe? Então,
nossa,
cara,
é
diversas
muito pesado,
vezes,
cara.
É, quando tu para pra pensar nisso, tu diz, mano, o cara é nóia demais, sabe? Por isso que diversas vezes ele tem o Amadeus e ele não fala com o Amadeus, porque ele sente esse luto e, pô, eu matei ela, eu vou estar falando com ela e, tipo, mano, é muito traumático, sabe? Eu acho isso muito, muito foda, o jeito que o anime aborda isso de uma maneira sutil, só que ao mesmo tempo muito realista, sabe?
É, eu gostei muito da forma que a história desenvolveu essa parte do real mesmo. Um cara que viveu tudo que o Okabe viveu, com certeza ia gerar trauma, ia ter PST, estresse pós-traumático, né? Porque tá sofrendo isso claramente, tem ataque de pânico toda hora, tem a fobia social, tem a parte de querer se afastar dos momentos de lembrança, dos lugares que traziam lembranças. A forma que eles desenvolveram isso e trouxeram esse tema pro anime, realmente, é pra te sentir na pele o que o Okabe tá sentindo, assim. Não tem outra explicação, outro objetivo. E quando tu começa a ver essas coisas como uma deusa, é como se o autor estivesse lá dando, ó, tá aqui, um pouquinho de esperança pra ti, o vocabulário vai ficar um pouquinho melhor, sabe? Mas aí tu olha, mas vai desenvolvendo a coisa, você percebe que não, cara, só tá piorando ainda mais tudo, sabe? Então, eu gostei muito desse desenvolvimento, assim.
Lembrando agora, o nome da personagem de cabelo vermelho é Karagi? É isso, Karagi? Como era?
Karagi.
Karagi?
É, Karagi.
Ah, sim, Kagari.
Olha, eu tô confundido com frango, velho. Karagi.
Karagi é frango frito.
Karagi é frango frito,
isso,
porra.
Isso que eu disse.
Que eles comem também no
caralho,
no anime, né?
Será que é uma piada porque a Mayuri gosta de frango frito? Karagi.
Caraca, velho. Kagari.
Será que é isso, cara? Meu Deus, cara.
Ela gostou tanto que teve um filho.
Meu Deus, se for isso, eu vou ficar deprimido.
Comeu tanto que teve um filho de frango frito.
Com certeza é isso, cara. Não tem como não ser.
Mas assim, agora eu não...
Se não era.
Qual é que é o nome dela mesmo, que agora eu só consigo pensar. Sem Kage.
Kagari.
Kagari. Até a Kagari aparecer, eu sinto assim que não tenho nada de errado com o anime. Eu não sinto nada estranho, assim. Eu sinto que esse começo, principalmente ali, a relação dele com a Amadeus e todo aquele papo também com a nova pesquisadora que a gente veio a conhecer agora, tudo isso é muito humano, é muito interessante, é muito legal. E eu gostei muito de assistir isso. E também ver a Mayuri cada vez mais assim sentindo o Okabe cada vez mais distante, cada vez mais longe, ele indo muito além dela, assim, ela não podendo fazer nada, ela tentando se agarrar a ele e ele simplesmente indo embora.
Eu gostei demais de tu trazer a Mayuri, Wesley, porque eu sinto que a Mayuri ela não teve esse foco na primeira temporada como personagem. Ela foi muito importante porque ela foi o gatilho pra tudo, né? Mas como personagem a gente não vê tanto assim como a gente vê se desenvolvendo nessa primeira metade, vamos colocar, de Steins Gate Zero, cara. Porque se a gente tá sentindo dor pelo Okabe, eu tava sentindo pela Mayuri porque ela é pequenininha, né? Pequenininha, fofinha, tu quer proteger ela. E ela sentindo o que ela tava sentindo, a culpa... Nossa, cara, a cena onde ela se abre, né, e ela começa a chorar e ela admite, ela bota pra fora tudo que ela tá pensando e, cara, aquilo lá me derrubou de um jeito, mano, que, meu Deus do céu, cara, simplesmente um anime que me fez sentir muitas coisas, mesmo já sabendo o que ia acontecer, no mínimo impressionante, assim, cara.
É muito interessante a gente ver também como ela tá descobrindo o sentimento dela pelo Okabe, porque a gente, isso passa na primeira temporada, é melhor amiga de infância, a gente é amigo desde, daí agora começa a ficar muito sério, ela começa, todo mundo começa, você é o namorado da Mayuri, tu vê que na cara dela é um pouco diferente do que antes, porque antes ela é tipo, whatever, sabe, Okabe lá, o carinho, mas agora não, ela começa a pensar sobre essa possibilidade, sabe.
Eu acho muito otário da parte do Okabe que ele fez de tudo pra salvar a Mayuri, só que ao mesmo tempo ele não valorizou o tempo com ela nessa temporada, sabe?
Sim.
Eu acho que isso é muito, tipo, não vou dizer egoísmo da parte dele, mas falta de maturidade, sabe? Que se eu fiz de tudo pra salvar ela e a Kurisu fez de tudo pra me ajudar a salvar ela, eu também, tipo, tenho que valorizar o tempo com ela, eu tenho que estar com ela, né? Parece que ele pegou, salvei. Tá, te vira no mundo aí, tipo...
Vazei.
Eu entendo a tua crítica, mas, cara, eu acho que tu tá sendo um pouco cruel, cara, com o personagem.
Peraí. Não, eu não tô criticando o anime, eu tô criticando, eu achei, tipo assim, é um baita personagem. E ele foi otário, mas ele tinha que ser otário, sabe? Não tinha que ser, tipo, um felizinho, ele tinha que viver o luto, ele tinha que ser...
Do ponto de vista do Okabe, ele não teve escolha, né?
Boy lixo.
Cara, ele tava totalmente transtornado, cara.
Sim.
Sabe? Tipo, ele é um cara que ele... Olha o trauma que ele...
Ele é o amor da vida dele,
tava tendo que tentar superar, sabe? Tipo, não foi tipo, eu perdi o meu amor verdadeiro. Foi, eu matei o meu amor. Eu matei a pessoa que... E, cara, ele tem 18 anos, não se esqueça, né? Ele tem 18 anos. Ele tem 18, 19, ele tava começando uma faculdade. Passou 6 meses, um negócio assim. Então, assim... Steins Gate Zero, não, ele não é um adulto, sabe? Tipo, ele é um cara, um jovem adulto. Então, eu não vou... É claro, eu entendo o que tu quer dizer com ele deveria ter valorizado mais a Mayuri. Claro, a gente que tá numa visão externa da situação é óbvio, né? Mas o cara que tá lá vivendo aquilo, mano, o bicho tava só o suco do cocô, velho. Ele não sabia o que fazer, cara. Ele tava totalmente perdido, fingindo pra tudo e todos que ele tava feliz, mas não tava. Nossa, mano. Tá louco.
E o que é interessante é que no começo dessa temporada, ele tá fazendo terapia, cara. O que é recomendado pra todo mundo que tá com esse tipo de problema. Só que tu vê que ele não é um cara que tá engajado com a situação da terapia. Até porque a história que ele viveu em Steins Gate não dá pra ser contada numa terapia, né, mano? Caraca, viajei no tempo aí, o cara vai direto pra mordaça, né? Não vai nem passar pelo psiquiatra. Os caras já vão botar na camisa de força e enterrar.
Exato, isso que eu ia dizer, né? Não, a gente precisa que tu vá pra esse local aqui, você vai ficar um mesinho lá. A gente... O CAPS. É o CAPS do Japão lá. Enfim. Mas, pô, eu concordo e acho que vira um paradoxo, onde se ele salva a Mayuri, ele não consegue aproveitar o tempo com ela por causa da culpa de ter matado a Kurisu. Se ele salvasse a Kurisu, ele não ia conseguir aproveitar o tempo. Tipo, se lembra até que naquela outra linha, ela tá lá no laboratório e diz, tu faz tempo que tu não vem aqui, né? Porque ele também tá se culpando por ter matado a Mayuri. Então não tem saída. Ele vai se culpar e vai estragar os relacionamentos dele por causa disso.
É o luto que aguarda ele.
Cara, a única saída é encontrar o Steins Gate, né, cara? Não tem jeito, mano. Não tem jeito. É muito... Sei lá, eu acho poético, de certa forma, porque é como se fosse aquela em busca pelo perfeito, né? Em busca pela utopia, assim. Mas eu gosto que tem alguma parte do texto do anime... Ele lembra a gente de que ele não tá, na verdade, em busca de uma utopia, não é bem isso. Não é como se tudo fosse dar certo, não. Mas ele tá em busca daquilo que não tá premeditado. É como se fosse isso. Ele quer mudar esse ponto de convergência, ele consegue, né? Então ele quer mudar o que é certeiro. Porque a história, em momento algum, com exceção do filme, pelo que o Dude falou, continua um pouco a história, né? Mas a história de Steins Gate, em momento algum, ele continua após esses momentos. Ele mostra que o momento mudou. Não existe mais esse ponto de convergência. Mas a partir de agora, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque essa é a parte bonita da vida, né? Ninguém sabe o que vem pela frente. E ninguém deveria, né, brincar com o tempo, que é o que o Okabe tenta pregar aí, né? Enfim, eu achei isso bem legal, assim, essa mensagem no geral também.
Cara, tem um assunto específico aqui que talvez seja o único ponto negativo que Steins Gate Zero tem pra mim. Eu acredito que possa ser um ponto, não de negativo, mas um ponto que poderia ter sido explicado um pouco melhor. Eu entendo que a diferença da primeira temporada pra segunda foi muito grande e tal. Mas assim, a nossa querida amiga Frango, né? A Kagari.
Que?
A Frango. Que ele é quase... Como é que é o nome do frango?
Não é o Karagi. Não é o Karagi. Calma. É a Kagiri. Kagiri.
Kagari.
Kagari. Eu não consigo mais, cara. Agora tá, minha mente se embaralhou.
O cara tá bugado.
As diversas linhas temporais se juntaram em minha mente e confundiram os nomes.
Cara, então, esse personagem em específico, eu acho que, assim, a apresentação dele foi interessante porque foi muito misteriosa, mas ter sido introduzido a narrativa que a Suzurra tava viajando com ela foi uma parada que, não que me bugou, mas que não caiu legal na minha cabeça. Eu sinto que, eu entendo que não tinha como, tipo, botar isso na primeira temporada porque não tinha como ele saber que ia ter segunda e tudo mais, mas eu acredito que talvez introduzido uma parada de perca de memória da Suzurra ou que, alguma coisa explicando, porque, tipo, do nada ela mete... Não, mas eu vim com uma pessoa na viagem.
Na verdade, eu vim com uma pessoa.
E, tipo, assim, que... Do nada, tá ligado? É tipo assim... Tipo tu chegar e tu praticamente não criar pretexto nenhum porque tu sabe que não tem como, tá ligado? Tipo, ela praticamente só jogou na roda. E a partir dali, né, teve a sequência de eventos que... Na grande maioria fez sentido, né? Eu não tô dizendo que, tipo, é um furo de roteiro. Eu tô dizendo só que é um ponto que talvez faltou um pouco mais de explicação pra ser validado, né? Porque em momento algum, quando é citado o futuro, na primeira temporada é falado sobre a Kagari e tudo mais. Mas, assim, tem outro ponto também que eu acho que é bom relevar aqui. Por que, que ela é tão parecida com a Kurisu? Qual que é o nexo disso? Por que, que ela tem que ser parecida com a Kurisu?
Esse achei sabe? Paia,
são né? Dois pontos, assim, que pra mim não faz sentido. E eu entendo que... Aí vem o meu que... Quando o cara tá assistindo a primeira vez, o cara cria mil teorias. E por que, que eu falo isso? Porque a Yuki Amani, que é a esposa do Daru no futuro, ela diversas vezes aparece machucada e tu acha que ela é uma agente da organização, sabe? E daí eu acho que às vezes é o seguinte, cara, os caras querem embaralhar nossa mente, tá ligado? É. Aí tipo, põe parecido com a Kurisu, aí põe a menina com a faixa machucada e tudo mais, aí tu fica desconfiando de tudo. Não, mas na verdade essa Kagari é clone da Kurisu no futuro, na verdade ela é filha do Okabe com a Kurisu, não, na verdade ela é do outro multiverso de não sei do que. E o cara começa, mano.
Cara, eu acho que assim, Dude, o que tu falou faz muito sentido, e inclusive tu trouxe um exemplo ótimo de como construir uma narrativa que pode enganar quem tá assistindo.
Bastante.
E outro,
né?
Um exemplo ruim, né? Então, tipo, outro é um exemplo ruim, que é a Kagari, né? Que não é um bom exemplo, inclusive, cara, vamos lá. Por mais que seja ruim, pra mim eles acertam em não tentar explicar. Porque se eles tentassem explicar por que que na temporada 1 ninguém nunca falou sobre isso, ia ficar zoado, né? Porque, cara, pelo amor de Deus, a gente ia querer mais, né? Assim, tá, mas como assim, cara? Suzuha, tu nunca falou pra ninguém? Ou ninguém perguntou, né? Tipo assim, a hora que ela falou, ah, eu vim com uma pessoa. Aí ninguém falou, tá, tu nunca falou antes, porra. Tá ligado? Tipo, todo mundo só reagiu. Ah, tá.
É, ninguém chegou e falou, mas tu disse que veio, foi pra 1975 e depois veio direto pra cá. Como agora tu vai dizer que tu fez uma parada em 98 e que tu tava com outra pessoa e que tu ainda perdeu outra pessoa e nunca comentou isso pra
gente? Eu parei em 98 só pra arrumar o bug do milênio. Ela foi pra arrumar o bug do milênio e vazar.
Pô, tipo, que parada... é essa porra do bug do milênio, mano? Que eu nem fui atrás de pesquisar o que é essa porra.
É que o negócio que quando viraria pra 2000, acabaria o espaço... Porque os computadores eram em tantos bits.
Bytes.
Bytes. Tanto. E daí acabaria o espaço para armazenar a data, vamos dizer. A data já não caberia num número só, entendeu?
Sério que é isso?
Era algo desse tipo, é. Eu não lembro exatamente.
Caralho, mano.
Mas todo mundo dizia que os computadores iam parar de funcionar e tudo mais. Mas depois foi aumentado para 32 bits, 64, etc. E daí nunca mais teve esses problemas, né, mas...
Entendi. Caralho, não sabia que era essa porra aí.
Mas assim, eu acho que esse é meu maior problema, e acho que a maioria dos problemas que eu tenho com Steins Gate Zero é a Kagari ou Karage pros íntimos, né? Que ela simplesmente introduz um monte de coisa nada a ver pra história. Eu sinto que, tipo, vai muito além pelo fato de eu não ter conhecido ela antes, por nada. Eu sinto que simplesmente foi jogado ali pra poder justificar várias coisas depois. O esquema de lavagem cerebral dela também é meio piração. O que ela faz também não é meio nada a ver, assim, depois disso. Eu não sei. Eu não gosto.
Não, com relação a esse personagem, assim, eu não olhei ela com tantos olhos ruins, como de forma negativa, assim, como tenho ouvido vocês. Pra mim foi mais beleza, a Suzuha, ela meio que esqueceu, como ela já inúmeras vezes falou durante essa temporada e a temporada anterior, que ela vinha esquecendo as coisas que aconteceu. Claro que isso é uma coisa importante, né? algo simples de se esquecer, mas aí eu tentei relevar nesse sentido, sabe? Só que não me incomodou tanto assim, o que me incomodou foi eu literalmente ter caído no bait dos caras e achar que é filho do Okabe com a Kurisu, tá ligado? Tipo...
Sim!
eu vou dizer que a primeira vez que eu vi, eu pensei que ia ser alguma coisa relacionada a isso, mas eu pensei, não faz muito sentido, elas não são muito parecidas também, o físico é bem diferente, se eu posso dizer assim, e também a franja, o cabelo é diferente, mas é... bem parecida, é claro.
É muito parecida, né? Pelo amor de Deus, né? É totalmente intencional.
É intencional. Eu acho que isso aí é meio podre, assim. Eu acho que a ideia é confundir, mas eu...
Podre, caralho, forte essa palavra aí.
Eu acho ruim, porque é uma confusão que é simplesmente artificial, sabe? Eles só jogaram lá uma personagem nova que parece com a Kurisu sem nenhuma explicação. É isso que eu sinto.
Exato, acho que esse que é o ponto, né? Tipo, é conveniente demais ela ser tão parecida... Mesmo pra tu criar uma teoria pra enganar quem tá assistindo, eu acho que é muito conveniente ela ser tão parecida, entendeu? Tipo, não daria pra... Não é crível, né? Voltamos pro crível. Não é crível, cara. Existir uma pessoa tão parecida com a outra tão próxima desse núcleo, sem uma explicação que faça sentido, sabe? Então, é... Porque no mundo pode existir, existem pessoas parecidas. Inclusive, recebi já umas pessoas assim, André, esse cara parece contigo. Um maluco, meu amigo meu que mora lá na Europa, mandou uma foto do cara, que era eu, bicho. Só porque o cara tá na porra da Europa, né? Eu tô aqui. Então, é, tá longe, é difícil acontecer tão perto, né, cara? Mas, enfim, acho que é conveniência demais. Eu tô com o Wesley aí, né?
Não, mas tem uma coisa que também poderia ter sido explorada, talvez botar a aparência dela muito parecida com a Mayushi e ficar nesse daí, tá, e quem é o pai, sabe? E ficar nessa, sabe? Eu acho que seria muito mais... Seria muito mais interessante essa exploração, eu acredito, né? Porque no final, só serviu pra gente ficar criando teoria que não serviu pra nada no final, né?
É, eu acho que poderia ser que ela fosse parecida com a Mayushi, mas mais pelo corte de cabelo, vamos supor, porque ela mesmo fez, então daí faz parecer com ela, só que na verdade não tem nada a ver, só ela que cortou o cabelo da guria como ela cortava o dela, né? Ia ser mais simples.
Seria muito mais interessante.
Sim, e daí todo mundo ia ficar nessa, não, não, ela é adotada mesmo, daí, ah, tá tudo certo, todo mundo já
é porque...
pensando.
É porque pro Steins Gate, que é um anime com tanto nó pra desatar, tipo, tanto mistério pra ser resolvido, eu acredito que no final, quando a gente é tido a resolução desses mistérios, acaba que fica essas coisas aí que fica tipo, ah, tá, então quer dizer que, na verdade, a menina que a esposa do Daru lá, a Ayuki, na verdade, ela é só uma pessoa normal, assim... E a Kagari, na verdade, não tem nada a ver com a Kurisu. Então, tipo... É. Sabe? É um negócio que não fede nem cheira. Mas, assim, ó, obviamente, né, pessoal? Eu acho que, assim, passa de longe de ser um furo de roteiro ou alguma coisa que desmerece essa temporada zero pra mim. Acho que esse é o único ponto, assim, que eu fico um pouco cri-cri. Mas porque, de resto, pra mim, o plot da Kagari e toda essa questão de lavagem cerebral, eu acho um absurdo foda, assim, de uns níveis absurdos, mano. Porque...
Eu acho que o Wesley tem algo a falar sobre isso.
Nossa, mano, eu achei muito pica, mano. Muito pica. Para, Wesley.
Cada um tem sua opinião, para, né?
Para, que se eu for...
Acho
se eu,
muito pai.
Se eu for entrar aqui, mano, a ideia dessa temporada zero, mano, eu já quero. Se eu adentrar aqui, eu vou longe, tá? Se eu adentrar aqui, eu vou longe, mano.
Ah, mas fala, ué. Defenda seu ponto. Por que você acha que isso é tão legal assim?
Meu ponto de vista é o quê? Primeira temporada, o inimigo é quem? É o tempo. É o tempo.
Uhum.
Esse é o inimigo principal do Okabe. Na segunda temporada, olha só que coisa interessante. A gente não tem o Rouen Kiyoma, o cientista maluco, mas a gente tem o Alexander, que é o cientista maluco, um cara aqui do futuro, pegou um monte de criança, fez lavagem cerebral e treinou todas elas pra caso alguma fosse pro passado, procurar ele e criar um paradoxo temporal pra ele pegar a máquina do tempo, sabe? Eu acho que, tipo, a ideia de trazer um vilão que é realmente o cientista maluco é muito, tipo... icônico, sabe? Porque a gente não tem o Okabe a gente tem. A gente não tem o Rouen Kiyoma, só que a gente tem outro cientista louco. E quem é a única pessoa que pode ganhar de cientista louco? Um cientista mais louco ainda, sabe? Então eu acho isso muito legal, esse plot, essa virada. E eu acho que faz total sentido, porque se fosse uma luta do Okabe de novo com o tempo, seria muito chato, não chato, né? Mas seria muito repetitivo. E eu acho que ter essas três organizações e mais o Alexander lá, que é o Dr. Loiro, intrometido nessa, eu acho que deixa muito mais interessante essa luta de ficção científica, né? Porque agora é a luta entre dois cientistas, basicamente, né?
Olha, agora eu vou atacar a sua defesa, no caso. E eu vou dizer que eu sinto que é muito fraco tu fazer um plot. Eu acho que esse plot é muito fraco. No sentido de ele pega órfãos pra ser pego por alguém da resistência e tem todo aquele papo de que a Mayuri adota e tá num hospital que é da organização e ele é um médico da organização, sabe? Ninguém desconfia de nada, ninguém faz nada, aquela terapia, sei lá. Eu sinto que é muito conveniente, de novo. Eu acho que é muita coisa que precisa ser específica ali pra ter dado certo, sabe? Eu acho que é um plano que é muito vago, tipo... Ah, vou fazer com... Tipo, treinar um monte de criança pra uma vai ser adotada. Tipo, é um plano que é muito, muito aleatório, sabe? É muito aleatório.
Não, mas assim, não é que
ele é louco.
É verdade,
ele é
louco.
Bem louco, né? Mas eu achei genial o fato de ele treinar as crianças, porque alguma talvez fosse pro passado, e essa criança avisar ao passado dele, né, a versão passada dele, que a Kurisu ia morrer, e já que ela vai morrer, começar a estudar a criação de inteligência artificial pra armazenar a memória dela, pra sim ele conseguir criar a máquina do tempo, tá ligado?
Cara, eu tô com o Dude no... Entrando na discussão aqui, eu tô com o Dude na ideia... Porque eu comprei essa parte do plot, tá? Eu fiquei bem... Não vou dizer chocado, mas eu gostei de descobrir que... Pô, tem um inimigo, tem uma organização, sabe? Isso eu achei massa.
Três.
Eu concordo, claro, faz sentido que o Wesley tá falando de ser conveniente demais e tal. Eu acho que é possível o cara ter essa leitura total. Mas isso não me incomodou. O que me incomoda é algumas coisas que vêm com isso, né? Então, por exemplo, pra mim não teve coisa mais patética, pra não dizer outra coisa, que a luta no terraço com armas de fogo e soldados. Cara,
nossa, isso foi pai,
aquilo é simplesmente patético, cara. Porque pô, foi pai é duas meninas adolescentes entrando, correndo no meio de um homem armado que treina pra caralho, talvez treine tanto quanto elas. E eles não acertam uma bala nelas, cara. Tipo, é um negócio totalmente Star Wars, assim. É muito bizarro, sabe? E aí, aqui eu quero abrir um pouco a crítica à questão da roteirização. Eu não sei se foram os mesmos roteiristas que fizeram o anime, né? Não sei como é lá o jogo, a visual novel. Se isso são problemas que existem lá também. Ou se só aconteceu no anime. Mas, cara, são coisas que... Teoricamente, cara, eram coisas que poderiam ser corrigidas com um pouco de texto. A gente deu o exemplo antes da Suzuha, que ela falou que, pô, que ela tava com uma pessoa antes. Cara, se tivessem introduzido sabiamente alguns trechos antes de apresentar a personagem, que a Suzuha tava com problemas de memória, ela tava, sei lá, ficando meio tonta, podiam introduzir algumas coisas pra dizer que, cara, beleza, ela realmente pode ter batido a cabeça, pode ter acontecido alguma coisa. Ou então, sei lá, a própria Kagari, como a gente falou antes, né? Não precisava ser igual a personagem. Então, jogadas inteligentes, como foi com a Yuki, que é a esposa do Daru. Enganar a gente, eu acho que tinha que ser dessa forma. E, cara, beleza, pra que fazer combate com arma de fogo? Bota que são forças especiais que usam um combate físico, que é soco, mano a mano. Pronto, o negócio já fica 10 milhões de vezes mais crível, entendeu? Porque arma de fogo, cara, tem 10 caras com uma M4 apontando pra ti, metralhando, não acerta uma bala, cara.
É.
Ah, me desculpa, cara, é muito... Aí sim é muita conveniência,
fora cenas,
entendeu?
Que
estão
todo mundo olhando sem atirar nada, né?
Isso, exatamente. Então eu acho que o roteirista errou muito nesse ponto, sabe? Dava de ter feito...
Tem uma cena... Que a Kagari arranca a cabeça de um soldado com as mãos, que tu fica tipo...
Sim, mano!
Não ela faz sentido, velho.
E não é só de um, é de dois. É um com cada mão, é.
Cara,
exato. Olha a desculpa perfeita.
É, mas a gente releva, né?
Não, calma.
Porque esse aí não é o foco da história, né?
A desculpa perfeita pro que o André falou de... Ah, não, aqui o pessoal só tá no soco mesmo, etc, na faquinha. No Japão é muito restrita armas de fogo. Então, podia dizer, ah, tá muito... É muito complicado depois de alguns... Atentados, eles simplesmente estão muito rigorosos sobre a entrada de armas de fogo no país, papapá, papapá.
Uhum. Então, isso é texto, isso é roteiro.
Não conseguimos trazer poucas pistolas e o resto vai ter que ser na mão. Pronto, aí ó, tá show. Na minha opinião, estaria legal.
Exatamente.
Porque eu já acho estranho lá os Hounders. Exatamente. E tá umas metralhadoras. Calma aí também, lá na primeira temporada. Mas aí eu relevo, porque tipo, é a CERN, é uma organização muito grande, etc.
E o helicóptero conseguindo entrar em Tóquio sem ninguém falar nada, é tranquilo. Também.
Isso. Eu acho que eles tentaram deixar a coisa hiperbólica demais. E eu não acho que Steins Gate Zero precisava disso, sabe? Steins Gate Zero é uma jornada de luto. Steins Gate Zero é uma jornada de reviravolta pro cara voltar atrás e recuperar a confiança, recuperar a ideia de salvar tudo e todos, e sabe? É sobre isso, Steins Gate Zero, e, ou sobre a Mayuri, né? Vamos abrir aqui uma personagem sobre ela viver essa culpa e tal. Não é sobre ação, né? Então não precisava ser no nível que foi, sabe?
Sim. Sei lá. É, mas que se fosse, se precisasse fazer, porque, vamos supor, precisa destruir a máquina do tempo, uma opção boa seria talvez, por exemplo, o governo americano foi lá e falou com o governo japonês pra ter acesso, sei lá, inventa alguma coisa no sentido de que o próprio governo japonês tá ajudando o governo americano, sabe? Aí tu... uhum. Aí tá, tem um helicóptero em Tóquio, mas é um helicóptero japonês.
Resumindo, né? Tinha vários jeitos, sim, de deixar essa parte um pouco melhor. Mas assim, no geral, isso... Pro Dude já deixou claro que isso não afetou, né, a experiência geral e tal. E eu tô com ele, tá? Eu tô com ele. Eu tô aqui pra... Eu critiquei essa parte... Mas eu consigo fingir que ela não existe, uhum, sabe? Ela não estragou a minha experiência nem de perto, assim. Uhum. Como é que foi pra vocês?
Tu falou da questão de helicópteros em Tóquio e a luta no terraço e metralhadoras e tudo mais. Eu acredito que essa ambientação foi realmente fraca, né? Não teria outra palavra pra dizer isso. Só que, em compensação, o ambiente de guerra do futuro eu já achei bem ambientado. Sabe? Tipo, uma Akihabara pós, tipo, guerra, assim, pós-apocalíptica, tipo, com 100 pessoas na rua, prédios destruídos e tudo mais, com a questão de drones armados, e isso foi muito crível pra mim, pelo menos, uhum. Né? Não sei se pra vocês.
Uhum. Importante, né? Importante pro personagem Okabe, né? Porque ele precisava entender a dor da guerra, né?
A dor da guerra, né, cara? Então eu acho que, tipo, foi uma parada que eles acertaram, na minha opinião, porque eles poderiam ter criado um futuro bem, tipo, nossa, super tecnologias e não sei o que mais, e carros não sei o que, mas eles foram bem, tipo, mano, uma coisa próxima do que é um campo de guerra, e não tem nada de arma futurística, tem metralhadora, espadinha, o Luca até, tipo, aprendeu a realmente usar espada e usa ali pra matar uns caras e tudo mais. Uhum. E é isso, sabe?
Eu concordo, eu acho que a ambientação do futuro não é muito ruim. Também não vou discordar do Dude em tudo que ele falar hoje, mas quase tudo. Eu sinto que isso afetou bastante, assim, a parte da a luta no terraço. Pra mim, quando eu já cheguei naquele episódio, eu disse, pô, tá de sacanagem, né? Tá de... Nossa, principalmente depois que ela arranca a cabeça dos dois soldados ali, a minha... Eu não consegui, tipo, eu tive que botar a mão assim na testa, sabe? Mas é a vida.
Aham. Uhum. Ah, que pena que te pegou.
É, mas é porque eu já tava um pouco insatisfeito com outras coisas, porque eu não comprei muito a ideia da ida pro... no caso, de quando... Aquelas pequenas conveniências de, por exemplo, ah, foi enviada pro passado e ela conseguiu entrar em contato com o doutor entendeu tudo perfeitamente, como se tudo tivesse certo, sabe? Eu sinto que essas coisas me tiraram, e daí quando chegou nessa luta no terraço, eu comecei a ficar cada vez mais descrente no anime, sabe?
Desconectou um pouco, né? Uma trama que costuma envolver, costuma convencer, ela não tava mais te convencendo, basicamente.
Sim, né? Eu senti que, tipo, perder o foco totalmente, só isso. E você, Patrick?
Pra mim, o principal problema que eu tive com Sense8 Zero é porque a gente já tava vacinado com a primeira temporada. Tudo que era detalhe a gente tava coletando pra criar teoria, né? Literalmente isso. Tu vê o anime episódio por episódio pra criar suas próprias teorias e tentar identificar o negócio. O principal problema pra mim do Sense8 Zero é que pra mim não teve tantas surpresas. Claro, teve duas, três ali que, cara, explicou um negócio que eu nunca imaginei, né? Que não fazia ideia. Mas assim, quem era o vilão... Quem é que tava indo atrás da Kagari? Quem é que tava mexendo os pauzinhos ali pra questão da guerra? Tava meio claro, assim. Tipo, tu conseguia perceber. Tu conseguia perceber que o vilão ali era realmente o Victor. Tu conseguia perceber que a mulherzinha de óculos usava a roupa de Lycra, que tava lá fazendo a primeira invasão. Tipo, dava pra perceber isso, assim. Porque era muito conveniente a aparição desses personagens em certos momentos.
Faz sentido. Reassistindo eu percebi. A primeira vez que eu vi, eu não percebi.
A olhadinha também da mulher pra Kagari lá. Também.
Ah, não. É esses momentos onde a fotografia do anime deixa muito claro que, tipo, olha, tem algo aqui, né? Aí tudo bem, né?
Mas assim,
aí fica óbvio.
A forma que eu interpretei foi como legal. Mostra o quanto o Okabe, mesmo sendo esse cara de 18 anos, que nunca teve nada, não é nenhum tipo de gênio, ele consegue fazer planos tão complexos, porque ele sabe das diversas linhas do tempo, ele viveu várias vezes os negócios, ele consegue criar um plano tão sem furos, comparado a esse Victor, que ele só teve uma ida a uma linha do tempo única, criou um plano só e achou que esse plano era perfeito. Então criou um contraste muito grande pra mim na minha cabeça, sabe? É um cara comum tentando ser muito bom, mas não, ele só fez um plano sem plano B, sabe?
Sim.
E tentou dar esse jeito. Então eu consegui perceber, pelo menos a minha perspectiva foi essa em relação a esse vilão, esse núcleo aí de várias corporações, Estados Unidos e Rússia. Mas foi legal, foi uma experiência bacana, assim, nessa parte, assim. Tem outras partes que me incomodaram mais, principalmente essa de ter sido muito óbvio algumas coisas. Eu acho que os roteiristas, eles tiveram um desafio gigantesco, assim, porque surpreender alguém que já veio vacinado do Sense8 normal, da primeira temporada, era uma baita prova, né? Uma baita dificuldade aí que eles tinham pra fazer. E eles, pra mim, eles não conseguiram fazer isso tão bem, assim.
É, eu sinto que essa temporada tem muito mais furos do que a primeira. Esse é um problema, assim, que eu sinto. Eu sinto que eles começam a... Por ser uma história mais complexa, muitas formas de viajar no tempo, muita gente viajando no tempo e fazendo coisas, organizações e tudo mais, começa a ficar tudo cada vez mais complexo. E daí fica difícil tu amarrar a história tão certinha quanto eles amarraram no primeiro. É isso que eu sinto, pelo menos.
Mas pra vocês, tipo, isso impediu vocês de sentir coisas enquanto assistiam? Tipo, vocês não se comoviam mais com a história? Eu tô curioso mesmo, sabe? Eu tô tentando entender se, de alguma forma, essas paradas fizeram vocês se desconectarem do anime, que eu acho que é o que não pode acontecer nunca, né? Você pode perceber os erros, você pode desaprovar os erros, mas se você desconectar, fudeu aí. Isso aconteceu com vocês?
Aconteceu comigo. Na primeira temporada, chorei muito, principalmente agora que eu reassisti, chorei horrores. Nessa daqui, eu chorei só no começo, num episódio. Lá pra... Acho que era uma que ele via a Kurisu, ou conversava com o Amadeus, no caso. E depois disso, conforme eu senti que a temporada foi, tipo, desgringolando, vamos dizer assim, eu comecei a cada vez mais me desconectar da história. Teve alguns momentos que eu senti algumas coisas, principalmente com a Mayuri. Quando a Mayuri falava e ela trazia um lado mais humano pra tudo isso, eu sentia mais. Mas a própria história, assim, eu já não tava mais tão... Tipo, o próprio Okabe se torna um personagem muito, muito quebrado, muito, muito, sei lá... Até, às vezes, detestável, sabe? O jeito que ele, tipo, insiste completamente, tipo, não vou mudar o futuro, não vou mudar. Ele fica batendo essa tecla, gritando com todo mundo. Ele, tipo, decidiu algo e ele não quer discutir isso com as pessoas, sabe? Eu acho que ele simplesmente poderia conversar com todo mundo e dizer, pô, fiz essa aqui, ó, eu tomei essa atitude, é por causa disso, eu sei que vocês devem se sentir mal com isso, eu me sinto assim, entendeu? Faltou um diálogo ali, um negócio, eu sei que é foda, mas...
Uh-huh. Tem um episódio específico sobre isso que o Wesley falou, que é o episódio 10, eu até tinha anotado aqui pra trazer, acho que talvez essa seja a única e talvez a melhor oportunidade, que quando ele tá conversando com a cientista de cabelo verde, que eu não vou lembrar o nome...
Ninguém lembra o nome dela.
Amarro, isso. Que daí ela indaga o Okabe perguntando pra ele se ele teve alguma coisa com a Kurisu, né? E ele fala, não tive nada e tal, fazendo poker face e tal. E aquela cara de... cara fechada com quem comeu algo azedo. E daí ela fala, ah, não, tá, beleza. Tá, não, é que eu tô com o notebook dela, que tá com os dados dela. E ele despiroca, assim, de uma tal maneira. Meu Deus, tem que destruir isso, meu Deus. Isso vai acabar com o mundo e não sei o que, tal. E, tipo, assim, o cara tá totalmente despirocado das ideias, assim. E eu entendo isso que o Wesley falou, sabe? Porque talvez essa não seja a atitude certa, mas... Eu vou parafrasear aqui o que o André... Parafrasear não, né? Vou realçar o que o André falou, né? A gente tem que lembrar que o cara matou a Kurisu e o cara tá totalmente quebrado, né? Então, o cara não ter raciocínio lógico faz muito sentido nesse ponto da história, né? Então, até ele recuperar a consciência, até ele recuperar, por exemplo, o estado mental adequado pra conversar com as pessoas, vai longe, né?
Cara, pra mim, dude, eu quero só somar, porque eu não quero mudar o tópico, o Okabe, ele simplesmente não estava sendo ele mesmo. Ele tava, Steins Gate Zero, ele tava o tempo inteiro tentando não só convencer os outros, fazendo poker face, ele tava tentando se convencer de que ele fez uma decisão correta, e na verdade, pior, ele sabe que ele podia tentar de novo. Eu acho que essa é a pior coisa. E ele de fato podia, a máquina do tempo tava lá. A Suzurra tava o tempo inteiro lembrando ele, cara, tu pode tentar de novo. E ele tava dizendo que não dá. Mas o Rowan Kyoma, que tava dentro dele, sabe que dá. Mas ele tava tentando dizer que não dá. E ele ficou tentando se convencer a temporada inteira, e ele só volta a ser ele mesmo, a deixar de ser deplorável, a hora que ele aceita que a verdade, o que ele já acreditava que era verdade, que é dá, eu consigo, eu posso, é possível. Tá ligado? Então acho que é por isso que ele parece um personagem tão quebrado e desconexo, e ele é deplorável com as pessoas, ele não tava se comunicando bem, porque ele tava muito atravessado das ideias por causa disso, ele tava em conflito com ele mesmo. sabe? Então, sei lá, eu encaro dessa forma, assim. Eu acho muito humano, inclusive. Eu não acho ruim, eu acho muito humano. Porque nem todo mundo vai ter a inteligência emocional pra lidar com o que ele estava lidando, sabe? Então, sei lá, eu acho, de certa forma, até incrível demais, assim. Consigo acreditar que aconteceria com
alguém. Eu entendo esse lado, eu só sinto que é um fato que demora muito, assim, até ele tomar qualquer ação. Eu sinto que fica uma...
Ah, mas ele pode ser burro, né?
É, não, sim, claro. Só que eu digo que, ao mesmo tempo que ele tá fazendo tudo isso, ele desleixa com a Mayuri, e ele pega e ele começa a fazer um monte de artigo científico e mandar lá, e se meter lá com o pessoal da faculdade pra ir fazer intercâmbio na América. Então, eu sinto que, sei lá, eu sinto que fica um pouco estranho que ele tá ali se esforçando. Eu entendo que ele tá se esforçando pra deixar a vida pra trás, que ele não pode mais ter, e tentar criar uma nova, mas ele tá criando uma nova longe de tudo. Ele quer, tipo, pode ser só simplesmente fugir, né? Sabe? Mas ele vai ir pro instituto que tá Amadeus, mas tudo bem. Aí, agora eu quero pra gente voltar pra esse negócio agora que a gente falou, o que que a gente sente. Eu quero saber o que o Patrick sentiu. Se ele sentiu que nem eu ou se ele sentiu que nem o André.
Cara, eu tô com os dois, tá? Eu consigo ser esse cara e eu vou explicar
como. Em cima do muro.
Eu vou explicar como.
Em minhas assim, paralelas.
Por muito tempo, a maioria dos episódios do Steins Gate Zero, eu fiquei que nem o Wesley. Assim, tipo, tava desconectado. Porque como ficou claro pra mim quem eram os vilões, o que tava acontecendo, eu já tava, pá. Por que que tá acontecendo isso dessa maneira? Eu tava já pensando assim, tá, por que que escreveram dessa maneira? Porque um dos problemas do Steins Gate Zero é porque eles, beleza, o Okarin não é o personagem principal. Mas ao mesmo tempo, eles não conseguiram deixar todos os secundários tendo a força necessária que eles precisariam ter. Porque os personagens, os amigos do Okabe ali, eles têm uma força muito maior do que eles disseram. Só que eles, ao mesmo tempo que eles, que eu, pelo menos que eu percebi, que eles queriam dar esse tempo de tela para esses personagens, eles não queriam deixar o Okabe ficar apagado 100%. Então ficou muito, eles tentando fazer esse balanço, pra mim não fechou. Só que existiram momentos em que minha cabeça explodiu, e explodiu muito, assim. Quando ele, literalmente, ele vê que na linha do tempo que ele tá agora, a Mayuri morre de qualquer forma. Então ele meio que, beleza, agora não tem escolha, eu tenho que voltar.
A despirocada.
Eu tenho que voltar a ser o Kiyoma, né? Eu tenho que voltar a fazer as coisas. E daí ele começa a vir entrar de novo. Aí eu comecei a me empolgar junto com o personagem, né? Tipo, aí eu comecei a entrar de volta na série.
Forte.
Quando ele foi pro futuro, no caso, né, quando ele acordou no futuro, ali foi outra explosão de cabeça, assim, tipo, beleza, realmente acontece a guerra, realmente tá todo mundo ferrado, mas mesmo assim a galera, os personagens, os amigos deles, não deixaram ele.
Nossa, eu achei isso muito bonito, cara. Pô, me arrepiei tudo.
Sim.
Steins Gate Zero é que nem o Wesley falou, ele tá o tempo todo querendo se afastar dessa galera. E o roteiro tá toda hora dando mais força pra essa galera. É eles que estão lá, eles estão tentando fazer apoio. A Mayushi toda hora tentando fazer as festinhas dela de volta. Então, tipo, e ele depois no futuro vendo que continuar ali foi uma coisa que também deu um baque gigante, assim.
E eu acho muito poético sobre essa questão da Mayuri ir pro passado pra salvar o Okabe. Por causa que quando a Mayuri tava no estado que o Okabe tava, quem salvou ela foi ele, né? Então agora meio que ela vai salvar ele desse luto, porque ela perdeu a avó e daí ele salvou ela. E aí ele perdeu a Kurisu e daí ela foi salvar ele, né? Então eu acho isso muito poético e muito bonito. E ao mesmo tempo eu sinto que engrandece a obra como um todo, sabe? Porque meio que conecta um pouco das histórias que foram contadas do passado e meio que mostra que os dois têm realmente essa conexão altruísta, sabe? De querer um ajudar o outro e tudo mais. E ao mesmo tempo eu acho que a saída dela pro passado, que desencadeia na destruição da máquina do tempo, faz a gente voltar pro plot repetitivo de ela morreu de novo, sabe? Por um tempo, né? Até ele fazer o loop pra nave ir de uma vez, né? Então eu acho que é tipo tudo convergindo no final, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante. Porque ao mesmo tempo que ela foi salvar ele, ele tem que superar esse luto da perda e tem que lutar pra ela lutar por ele, sabe? Eu acho que tipo, ele tem que voltar a ser quem ele era na primeira temporada pra conseguir seguir em frente. Porque ele sendo aquela pessoa apática que não quer tentar, que não quer lutar, que não quer, tipo, fazer as coisas não daria mais, entende?
Uhum, uhum. Não, cara, e assim, eu quero somar no que o Dude falou, porque além de ser bonito, né, além de ser uma coisa que me pegou, né, pra mim ele fecha muito bem o lance de a Mayuri se sacrificar como a Kurisu fez, mas não só pro Okabe encontrar a guria que ele gostava, é pro Okabe se encontrar, pro Okabe voltar a si, porque ele não era mais ele. Então, na verdade, ela tava salvando ele disso, de se perder na sua própria personalidade, vamos colocar, sei lá. Então, cara, eu acho muito bonito quando ela fala do príncipe dela, né, o Hikikoboshi, que ela fala, e não sei se é porque ela fala de um jeito fofo, ela é fofa, mas, cara, pega muito forte em mim. E, assim, eu quero abrir um parênteses, eu não acho que a relação deles precisava ser de amor
eu também,
romântico.
Eu também.
Tá, porque ela poderia muito bem fazer a mesma coisa por um amigo, por uma pessoa que ela considera um irmão, sabe? Então, e ele faria tudo o que ele fez também, porque ele vê ela assim, né? Então eu achava que tava tudo bem ela vê-lo assim também. Eu acho que ela só vê ele como romântico pra ter que ter um caminho da Mayuri, né? Uma rota da Mayuri no jogo.
É pior que acho que é isso mesmo. Steins Gate, eu acho que a rota principal é da Mayuri. É da Mayuri.
Eu não acho necessário. Eu acho pouco forçado até. Eu acho meio forçado.
Eu até entendo ela, tipo, vamos supor, conforme ela vai indo pra puberdade ali, ela começar a pensar em amor de uma forma mais romântica, assim, mas eu também concordo que não precisava, poderia simplesmente ser um amor de irmão e é isso aí.
Eu acharia mais puro, sei lá, um negócio mais... Eu acho mais bonito, sei lá, eu não sei, posso estar errado, pode... Aliás, isso é totalmente pessoal, né? Obviamente
eu,
isso é totalmente
pessoal. Eu entendo completamente, André. Eu também tinha esse mesmo pensamento.
Sei lá, cara, eu acharia mais... Menos clichê, talvez? Talvez seja só porque é menos clichê? Não sei, cara.
Talvez a gente tava acompanhando um comportamento da primeira temporada que era assim, e do nada, tipo, ela meio que explanou
isso,
que
isso, eu acho que
ele.
Isso. Ia casar melhor com a primeira temporada.
Sim, sim, sim. Mas, assim, muito foda quando ela fala pra Suzuha que se algo acontecer comigo, o Hoenn Kyoma, que eu tanto amo, virá me salvar,
vai
sabe?
Me salvar. Nossa,
caraca,
é muito
velho.
Foda,
e aí, a última cena do último episódio, ele salvando ela, eu fiquei... Ah!
Cara, nesses finalmente, assim, essa finaleira, eu vou dizer pra vocês que eu embalei de um jeito muito forte.
Não, é pesado, mano, é pesado.
A hora que eu... Assim, ó, tem duas cenas que me marcaram muito em Steins Gate Zero. E a minha cena favorita de todo Steins Gate, inclusive da primeira temporada, juntando tudo, é a cena onde o Okabe volta pro laboratório e ele entra rindo. Ele pede pro Daru dar um soco nele, o Daru dá um socaço nele, ele cai no chão, ele levanta e ele começa a gargalhar. A gente vê o dublador da primeira temporada de fato voltando. Cara, eu achei muito, você me arrepiava demais.
E você foi depois que assim, ele dá os 200 mil loop, né? Que ele vai pro futuro.
Isso,
e
isso,
daí
é depois que ele
volta.
Volta.
É, que ele já tava maluco da cabeça já, né?
E não, ele não tava maluco, é o contrário. Ele tava tão são que ele ainda era ele não era o Hoenn Kyoma de novo. Aí ele levou um socão e ele caiu na real. Porra, eu realmente fiz isso. Eu fiz 3 mil. Cara, e isso é outra coisa que me pega, tá? Refazer coisas, bicho, é um problema pra mim. Tá, então até compartilhei no grupo do VIPs da Cúpula ali, né, dos apoiadores recentemente, que, cara, eu já dropei jogo por ter perdido uma hora de progresso, assim, tô jogando o jogo, deu pau na gravação ali no save, eu tive que rejogar, se eu tivesse que rejogar uma hora eu pararia. Agora tu imagina, maluco, rejogar 3 mil dias, 3 mil vezes, não, mais, porque cada vez que ele voltava ele tinha que viver mais, às vezes, do que um dia.
E acordar em coma ainda, né?
Correria, ver gente morrendo. Só de pensar nessa parada, pra mim é marcante demais pra eu dizer que não é um negócio que me vai me marcar pra sempre, assim, sabe? Tipo, não tem como pra mim. Falta até palavra pra definir aqui o meu sentimento.
É forte esse final, cara. É tão forte que eu costumo dizer que a segunda temporada, ela é melhor que a primeira, mas por um único motivo. Porque a segunda temporada, ela tem uma função, engrandecer a primeira, sabe? porque todo mundo elogia a primeira temporada, mas na minha concepção a segunda engrandece a primeira. Porque um dos motivos que eu achava fraco o final da primeira temporada lá atrás era que foi muito despretensioso que do nada ele voltou na segunda vez e conseguiu concluir a missão. E daí quando tu assiste a temporada zero e tu vê que teve todo um processo gigantesco pra ele ter a segunda chance, valoriza o final da primeira e engrandece ainda mais a primeira temporada, sabe? O que eu acho fantástico, assim, absurdamente foda esse final, a questão de ele ir pro futuro e fazer os 3 mil loops. Tudo bem, tem uma questão ali que não é furo de roteiro, né? Mas eu achei um pouco exagerado da parte deles, né?
Eu não vou falar nada aí, vamos continuando.
É tipo assim, deu um...
O quê? O que é exagerado?
Não, é porque, entendi. Assim, ó, não é que deu erro na máquina, é que eles implantaram as memórias de 2011 no Okabe que tava em coma. Né? Aí, era mais fácil...
Ah, tá, mas
era...
sci-fi, né? Vai, sci-fi,
né? Era mais fácil ter falado que fizeram a máquina errada e ele foi pro futuro, tá ligado?
Eu entendi, na verdade, que a mente dele acabou parando lá por sorte. Eu não encarei que foi uma coisa planejada, não.
Tinha sido implantado as memórias de 2011 no corpo que tava em coma depois da tortura.
Exato. É, tipo, a ideia é que eles, quando eles fizeram isso, ficou salvo no micro-ondas lá. Daí, depois, em 2036, eles pegaram essas memórias que estavam salvas e implantaram no Okabe.
Implantaram no Okabe.
Foi isso, eu achei que tinha sido porque ativou o Regen Steiner em uma linha e ele foi pra outra e acabou ali por acaso, não. Entendeu? Eu entendi.
Eu gostei muito mais da forma que eu imaginei. Eu achei que quando ele tinha usado o Link, bugou tudo, fritou a cabeça dele e ele entrou em coma. Daí eu achei que ele já tinha ido lá pro futuro acordado só. No...
Nossa, caralho, coma de 300 anos.
Não.
É por causa que naquela viagem lá não tinha dado certo. Os dados tinham sido salvos, ele entrou em coma, não acordava mais e implantaram essas memórias dele, tá ligado? Então, eu só aceitei Skate Gates, tá ligado?
Eu não gosto muito também. Eu também não gosto dele voltar 3 mil vezes pro passado. Eu acho paia.
Ah, vai se fuder.
Eu acho...
Não, é legal. Mas poderia ser um pouquinho menos,
Eu entendo,
né?
A ideia. É só porque, tipo, pelo fato de ter que voltar tantas vezes, eu duvido que aconteceria tudo isso assim, sabe? É, tipo... Deu certo as 3 mil vezes. Ele não deu nenhum problema no meio do caminho, zero.
Steins Gate. É a vontade de Steins Gate. Wesley, você está
mas
sendo
hater. Mas eu acho que
assim,
tipo assim, ó, é igual, pra quem viu o Boku no Hero, é igual ao soco de 1 milhão do Midoriya, tá ligado? Eles querem, o mangá no caso, de Boku no Hero, queria mostrar como o Deku tava, tipo, no limite dele. Então eu acredito que pra história de Steins Gate, pra mostrar como a determinação do Rouen Kiyoma tava encarnado no personagem e tava voltando à tona, ele tinha que voltar 3 mil vezes, porque ele não queria, é tipo assim, ó, a temporada inteira, eu não quero usar a máquina do tempo, eu não quero usar a máquina do tempo, do nada, eu vou voltar 3 mil vezes no
tempo.
Nossa,
eu embalei fudido, mano. Vai se fuder, mano. Eu gostei demais.
Eu vou voltar todas as vezes.
Não, quando era telefone sem fio, quando ele chegasse aqui, não ia ser mais ninguém. Ia ser outro ser vivo ali. Já não ia... Não tá funcionando, entendeu? Ia queimar
sério,
tudo.
Sério, ia estar escorrendo pela orelha, tá ligado?
Wesley, a reflexão que a própria Kurisu faz na primeira temporada, não seríamos nós uma soma de todos os nossos erros em todos os tempos, cara, olha aí,
é um exagero. Eu preferia,
cara,
que a solução fosse um pouco diferente. Eu compraria mais se dizendo, ó, pô, a gente consegue fazer a volta até tal tempo, tipo, de uma vez só. Daí depois disso aí, tem que ficar voltando de 2 dias em 2 dias, porque daí complicou.
Entendi.
Mas é...
Entendi. Mas tu ia reclamar igual, eu acho que ia ser vários loop, porra. O pior
não,
é ali,
mas
porra.
Não tem problema, é que 3 mil é muito. 3 mil é muito e me tipo, não compro, tá ligado? Se fosse 100 vezes, eu acho que eu compraria mais. 3 mil é
tudo
muito.
Bem.
3
tudo
mil
bem.
É demais.
Agora eu tô curioso pra saber qual cena você mais gostou, Wesley, de Steins Gate Zero.
Nossa, qual é a minha cena favorita?
Ah, pô. Caralho,
pô,
mano.
Essa aí ficou difícil, hein?
Enquanto Wesley pensa tudo, de qual é a tua?
Mano, a minha é assim... Não, peraí, a minha cena favorita vem atrás de uma crítica. Que acontece pra mim, a minha cena favorita é literalmente a cena final. Que tem a conexão que a Mayoshi faz quando ela anuncia lá a Operação Arco Voltaico, né? Que ela nomeia o nome da operação, né? Eu acho isso muito legal. E daí ela fala que, ah, se algo acontecer, Rou Ikioma, que eu tanto amo, virá me salvar. E foi salvar, né? E... Só que aí fica a minha crítica. A máquina do tempo tava sem combustível. quando um carro fica sem combustível, ele, geralmente ele para, né? A máquina do tempo ficou sem combustível, foi parar em 18 mil antes de Cristo, tá ligado? Eu fiquei tipo, caralho, imagina com combustível.
Sim, velho. Sim, isso eu achei meio...
Foi uma parada muito sem sentido.
É, isso eu achei meio estranho também, porque tipo, pô, foi pro além, sabe? Não...
Tá, mas é porque elas se perderam ali na... dentro do sci-fi da coisa, elas se perderam na linha temporal, pô. Não teve a ver com combustível. Seu carro caiu num rio. Sem gasolina, o rio vai jogar o teu carro em algum lugar, não, sabe? Calma.
Sim, sim. Mesmo com gasolina, o carro vai parar em algum lugar. Vamos dizer um barco, né?
Exatamente. Exatamente. A gasolina é irrelevante.
A cena mais ápice pra mim, com certeza, foi a da dele salvando elas em 18 meses de Cristo, chegando sozinho com a máquina do tempo. Porque, ao mesmo tempo, o que a história indica? No tempo que o Okabe tava no futuro, foi o dia da morte dele. O dia que ele desapareceu. Então quer dizer que ele não pode voltar pra aquela linha do tempo. Pra aquela linha do tempo, não. Ele não pode voltar pra aquele ano, sabe? Tipo, ele praticamente ele virou um cara sem... Ele não pode voltar, porque senão a convergência vai matar ele. Então, basicamente, ele voltou no tempo e ele não pode voltar pra lá. Ele vai ter que ir pra algum lugar, sabe? E ao mesmo tempo... É porque, tipo assim, tu lembra que naquela linha do tempo ele é torturado e morto, né? Ele entra em coma.
Sim.
Na data X. Então aquilo realmente vai acontecer. Nossa,
que foda, né, mano? Caraca.
Então aquilo realmente vai acontecer. Então a partir do momento que ele desaparece da linha do tempo, é como se ele tivesse morrido. Porque ele morreu naquele tempo.
É o mesmo princípio de Steins Gate lá, no sentido de ele voltar pro passado e fingir que a Kurisu morreu, sabe? Ele morreu porque ele voltou pro passado, então ele deixou de existir naquela linha. Mesmo efeito, no caso.
E também o fato de ele ter chegado e ser o Rouen Kiyoma no seu patamar absurdo, sabe? Tipo, entrada triunfal realmente de cientista maluco, sabe? E realmente chegar e salvar elas e provar que aquilo que a Mayoshi falava era verdade, sabe? Então eu acho que é muito, muito emocionante esse final. Não poderia ter sido melhor, na minha opinião.
Eu vou dizer as duas cenas que eu mais gostei. Eu vou dizer uma que eu gostei, mas tenho ressalvas. E uma que eu gostei, tipo, muito assim, que eu acho que é muito interessante. É aquela primeira cena lá onde ele vê a... Amadeus pela primeira vez, assim, pra mim é muito, muito, muito forte. O André até já comentou. Eu acho que, pô, essa aí é a que me pega. E a outra é quando a Mayuri chega lá no parquinho e fala: seu vacilão, etc, tu me excluiu de tudo, eu quero saber das coisas, eu preciso mudar. É que ela faz todo aquele papo lá com o...
E aí ele fala de novo que, não, mas tá tudo certo, eu tô bem. E aí ela olha pra ele chorando, né, e responde: não, mas por que tu tá fazendo essa cara?
É isso, eu acho maravilhoso. Porque, tipo, nossa, e é verdade, eu só, toda vez que eu olhava pro Okabe, eu olhava, ele tava só com aquele olho, tipo, espremido, assim, com a sobrancelha, sabe?
E a roupa toda preta também, né, cara?
Isso é um acerto demais pra mim, cara. O que a produção conseguiu colocar na expressão do Okabe. Porque ele realmente parece estar sofrendo demais a temporada toda, cara. Eu acho isso muito foda. Porque vamos lembrar que é um desenho ali, né? E, cara, não é normal o anime fazer isso. Cá entre nós, não é normal. Acho que um dos animes que melhor faz isso é o ReZero, que a gente citou na última temporada e no último episódio, desculpa, que a gente falou sobre a última temporada. E a gente tem aquela sequência de episódios no Subaru, tá meio que com uma olheira, meio desesperado, né? Eu lembro que isso foi uma das primeiras vezes que eu vi esse tipo de coisa acontecendo e me marcou, mas... Pô, Steins Gate Zero faz isso muito bem. E o Okabe, pra mim, é um personagem muito humano. Então, cara, é muito fácil de se conectar e ter empatia. Então, uma temporada que doeu, bicho. Em geral, uma temporada que doeu. De verdade.
Agora assim. Eu vou retrucar ali pro Patrick. Qual que é a sua cena favorita?
A minha cena favorita do Steins Gate Zero é a mesma do Dude, só que por motivos diferentes. Eu gostei muito da cena em que o Karim, de novo, né? Que o Dude comentou, ele volta... 1800 anos antes de Cristo, pra salvar a Mayuri e a Suzurra. Porque prometeu...
18 mil antes.
É 1800, não é?
Não, é 18 mil.
É, acho que é 18 mil.
Irrelevante.
É a cor da bicicleta, segue o baile.
18 milhões, cara, isso.
Pode ser 2 antes de Cristo.
Mas pra mim, essa é a cena, porque... Lá na primeira temporada aconteceu tipo um sonho em que a Mayuri falava: ah, imagina que você saber tudo.
Sim, cara, o fudido, né?
Eu fiquei, que porra é essa? O que tá acontecendo? Do nada vem isso daí. Daí
sim,
lá
verdade.
No ReZero, no último episódio, no último minuto, ele responde isso, cara. Tipo, eu achei muito irado, assim. Eu não sei se foi planejado, se não foi, mas, cara, muito bom isso.
Uhum. Foi, né?
Acho que não foi.
Foi, né? Só o que falta. Acho que... Pô, que sorte?
Não, que, não sorte. Eu acho que só, tipo, eles pensaram na história depois e encaixou, no caso. Não que foi repensado anteriormente, também. É isso.
Tá, é. entendi.
E sabe o que é mais irônico ainda, velho? É porque no Steins Gate normal, meio que... Obviamente teve o Steins Gate, né? Mas basicamente pra salvar a Mayushi, a Kuritsu tinha que morrer, né? E em Steins Gate Zero, pra salvar a Mayushi, entre aspas, pra ela viajar no tempo, a IA da Kuritsu tinha que, tipo, morrer, sabe? Eu acho isso muito, muito irônico, velho. Tipo, ela não pode viver, cara.
É. Cara, sim, é. Não tem jeito, cara. Não tem linha de alfa e não tem linha beta, mano. Ele tinha que achar o Steins Gate,
mas
mano.
Eu fico, acho meio trágico que eles esquecem da Amadeus por um bom período ali na metade. Tipo, tem uma parte que ela desaparece por muitos episódios. Esqueceram, assim, daí depois voltou.
Apesar de ser saudável, né, vai. É saudável que ela tenha sumido um pouquinho pro Otávio. Otávio, pro Gabi.
Se fosse Otávio,
versão brasileira de Steins Gate com protagonista Otávio.
Otávio.
Otávio
Reinaldo.
Nada a ver,
Otávio
cara.
Reinaldo.
Otávio Ricardo.
É, pode ser também.
Caralho, Otávio Ricardo. Mano. Nossa, o Daru com certeza seria Raul, o nome dele.
É,
Daru,
é
Raul.
Com certeza.
Nossa, Raul. É muito Raul. Meu Deus.
Nossa.
Genial, velho. Meus amigos, chegamos então aos finalmente, chegamos aqui ao final do nosso episódio de Steins Gate Zero. Não sei quantas vezes a gente teve que gravar isso, né? 3 mil vezes? Será que
por aí.
Teve que gravar 3 mil vezes esse episódio?
Tá louco.
Sair?
Na segunda nós ia desistir já. Né?
Cara, olha, me conhecendo, bicho. Bom, já perdemos caches assim, né? Então... Não seria muita novidade. Mas, cara, eu quero que vocês encerrem, então, com uma opinião final de vocês sobre Steins Gate Zero. Se vocês recomendam ele pra galera aí.
Olha só, eu vou ser bem curto e direto aqui, até pra não prolongar muito, porque o cast tá bem longo. Cara, sem sombra de dúvidas, Steins Gate Zero, pra mim, é uma das obras que tá sempre no meu top 3. E rever ela de novo, reacender um pouco essa minha paixão. E fez eu relembrar, depois de muito velho e... Não vou dizer muito sábio, né? Mas depois que tu começa a criar conteúdo de anime, começa a assistir, tu começa a ter um olhar um pouco mais clínico, um pouco mais cirúrgico, né? Não sou tão chato que nem o Wesley pra essas coisas, mas...
E eu sou.
Eu relevo bastante coisa e eu consigo apreciar a beleza que é essa segunda temporada e também eu consigo entender que ela, na verdade, pra mim pelo menos, né? Ela é um trampolim pra primeira, sabe? Eu acho que ela engrandece a obra como um todo. Ela não desvalida nada da primeira temporada. Ela só aumenta as coisas. E eu acredito que Steins Gate, tanto zero quanto normal, é uma obra atemporal, sabe? Uma obra que vai passar 10 anos e as pessoas ainda vão ver, sabe? Porque, querendo ou não, ela fala de viagem no tempo.
Bom, já passou, né? E as pessoas ainda veem.
É, realmente, as pessoas ainda vêm. Já tá fazendo já faz mais de 10 anos a primeira temporada, né? A segunda tá indo seu 5, 6 anos aí, 7.
É.
Enfim, e eu acredito que é uma das temporadas. Eu acredito que é um dos animes que é mais críveis, assim, de ficção científica, assim. Acho que é difícil encontrar alguma coisa desse nível com esses tipos de personagens que são tão realistas e que sofrem de coisas com um tom de realidade muito alta, sabe? Então, só queria dizer que Steins Gate com certeza é um anime que é para poucos também, né? Porque não é qualquer um que começou a assistir anime que pode ser Steins Gate, porque ele tem diversas barreiras de entendimento e tem muita piadinha do Daru que a gente não vai relevar tanto. Mas assim, com certeza, recomendadíssimo para quem quer se aventurar num mundo sci-fi.
Eu tô aqui fritando a cabeça e tava pensando, será que eu realmente recomendaria Steins Gate Zero? Porque lá no começo eu comentei, bah... Steins Gate normal já te satisfaz, assim, é uma coisa muito bem fechada, é um negócio que deixa poucas pontas soltas, como eu comentei, assim, tipo, tem algumas coisas que tu vai precisar responder, vai, só que eu acho que uma pesquisa do Google eu conseguiria responder, assim. Então eu fico bastante na dúvida se eu recomendaria. Agora, se você assistiu a primeira temporada, gostou muito e tá meio órfão, assim, do negócio, quer mais, eu acho que vale a pena, assim. Agora, sabendo do que eu sei hoje, talvez eu não reassistiria o Zero, assim.
Olha, eu não sabia que ia concordar tanto com o Patrick, hein?
Dá pra dizer, então, que, por exemplo, Steins Gate Zero é a saideira do bar, velho. Tipo assim, cara, tô bebaço, mas eu posso tomar, pode dar ruim, mas, pô, tô, já tô legal.
Pô, é aquela partida de LOL depois que tu já venceu 3 e tu diz, não, mais um minho antes de dormir. Daí tu vai lá perder pra caralho. Mas, enfim.
Caralho.
Tá, não, mas sem maldade, assim... Eu gosto, eu acho que se a gente considerar Steins Gate um 10, eu consideraria o 0 um 7,5, um 8, por aí. Eu acho que é bom, eu só não acho... Eu sinto que comparar a primeira temporada, ele não é tão bom. É meio injusto comparar a primeira com a segunda, na minha opinião. Acho que fica muito aquém. Eu também fico surpreso que ainda teve essas piadinhas do Daru e essas coisinhas. E por que que o anime tem que deixar a toalha cair toda vez? Não, não dá, né, cara? Todo anime, velho. O que que tem com essas toalhas que caem toda hora, velho? Os japoneses estão com umas toalhas meio erradas aí.
Sim, tá mal amarrado, né?
É, tem um público que compra DVD só pra ver isso, tá ligado?
Incrível.
Com certeza.
Mas assim, ó, por exemplo, mas tem umas cenas boas. Por exemplo, quando ele levanta a Mahou lá, é uma cena maravilhosa de humor. Eu gosto desse humor. Esse aí é bom. O que eu sinto, assim, é que eu acho que eu tava mais ou menos certo. Eu sinto que essa temporada é desnecessária. Mas eu recomendaria só se tu gostou muito de Steins Gate, tá, como disse Orphan ali, quer uma coisa nova sobre o assunto, não quer sair desse universo, daí eu recomendaria. Mas eu achei que foi muita encheção de linguiça, eu sinto que dava diminuir a quantidade de episódios, eu sinto que muita parte ali no meio não acrescentou muito na minha vida, sabe?
Concorda comigo que se talvez fosse 12 episódios ia ser um 10 essa temporada, Wesley?
Eu acho que sim. Se diminuísse, talvez...
Vai, eu acho que não dava pra falar tudo em 12, mano.
Talvez uns 16 aí, vai. Uns 16 acho que tava show.
Os caras querem mudar até a forma como a indústria dos animes funciona.
É um curso só, pô. É só um cura ali, ó.
É meio... Ah,
é só a voz da razão.
Pô.
Cara... Bom, legal, cara. Pô, eu gosto desse tipo de papo, porque me ajuda a ver que o mundo não é unilateral, né? O negócio não é só pra um lado. Mas, cara, eu reconheço todas as críticas aqui, de verdade. Eu simplesmente, até algumas delas, a gente nem trouxe pra cá, né? Eu nem vou entrar no mérito de como que ele encontrou elas em 18 mil antes de Cristo. Tipo, nem vou entrar nisso, tipo... Coincidentemente, ele achou, sabe?
Ele fala que tem um mecanismo de busca...
Explosão de buraco negro.
É, buraco negro de Kerr.
Buraco negro.
Tá, sim, mas...
Whatever.
Tipo, explicação cabeçuda, whatever, né? Mas, enfim. O ponto é... Existem furos, é fato, mas... Eu tenho uma relação emocional muito forte com o Steins Gate e eu não me preocupo com isso, sabe? Porque... Cara, eu não consigo me preocupar, de verdade. Eu pesquisei vídeos pra entender a parte técnica, digamos assim, né? Entender o sci-fi de Steins Gate. Entender... Eu vi um vídeo bem complexo sobre as linhas temporais e eu acho que eu entendi. E eu achei bem legal. Mas o cara, ele ataca zero. Ele ataca o Steins Gate zero e ele explica por quê, que ele não curte e tal, enfim. Mas é tudo muito técnico, entendeu? E pra mim não funciona a crítica técnica porque é muito emocional. É uma parada que conversa comigo de um jeito muito único, sei lá. É muito especial pra mim esse anime. Não sei nem dizer porquê, não sei se tem a ver com a época que eu assisti a primeira vez. Se é porque foi um dos primeiros animes que eu recomendei pra Dai e ela gostou muito. Eu nem sei se a gente namorava na época. E, cara, sei lá, eu tenho uma conexão muito forte com Steins Gate. Então, assistir Steins Gate Zero pra mim foi uma experiência muito parecida com a do Dude. Ela amplifica muito a primeira temporada porque, bom, não existiria final da primeira temporada sem Steins Gate Zero. Eu acho que isso...
Sem Zero, exatamente. Por isso que é zero, né?
É, exato. Por isso que no começo do cast, meio que dá pra dizer que é um prequel, mas não é. Então, concordo com os rapazes quando eles falam que não precisava, porque você pode simplesmente aceitar que existe um Okabe que encontrou Steins Gate e ensinou o Okabe ali a como chegar nele, mesmo ele mesmo não podendo chegar. Dá pra você levar pra esse lado e ok, sabe? Eu acho que tá tudo bem. Mas eu gostei de ver esse Okabe, porque pra mim, esse Okabe, ele sofreu muito mais que o outro. Tipo assim, ele suou muito mais do que o da primeira temporada. E ver ele evoluir a ponto de descer até o fundo do poço e voltar, pra mim é muito forte, sabe? Pra mim é muito forte e... Então eu recomendo pra você que, além de gostar de Steins Gate, gosta mais dessa parte emocional da coisa. Você não vai se apegar com a parte... Como a gente trouxe aqui pontos negativos de roteiro, partes técnicas, né? Possíveis furos e coisa do tipo. E vai ter que relevar uma coisa ou outra, tipo a porra da luta no terraço. Mas, cara, sabe, no geral, você vai sentir isso, mas depois você volta pro que importa. Foi essa minha experiência com Zero na época, foi essa reassistindo. Então eu recomendo demais, assim, forte, tá? De verdade. Acho que é um baita do anime.
O que eu descobri com Steins Gate Zero é que eu continuo chato. Eu pensei que eu já tinha superado um pouco a minha chatice, mas eu continuo, assim, firme e forte. Eu sou eu.
Vamos gravar um podcast, então, de Monogatari, cara, que daí o chato sou eu, tá ligado?
Nossa, é daí...
Boa, aí tu vira o cara... A gente equilibra, né,
nossa,
mano?
Daí eu vou... Daí vai ser punk. Eu vou ter que aceitar, tô criticando tudo que eu amo ali.
Excelente, cara, excelente.
Perguntinha relâmpago pro pessoal que escutou até aqui, né? E deve ter escutado o episódio passado também. A gente quer que vocês falem nos comentários lá no Spotify qual foi o momento mais ápice de Steins Gate, né? Comenta aí, deixa o seu recadinho e também responde se você quer que a gente faça o cast do filme, né? Porque o filme é praticamente a cereja do bolo, né? É basicamente a finaleira ali. Não tem mais, praticamente, acho que não tem mais história do Steins Gate, né? Não tem mais pra onde o Okabe se enfiar, né?
A não ser que a gente jogue, né?
Ah, a gente...
É, exatamente.
É, tem umas rotas complicadas aí, não sei se eu quero jogar não, mano.
É, tem rotas criminosas, na verdade,
Lembrando agora...
Disclaimer pro ouvinte, quem gosta não vai pesquisar rotas alternativas do jogo. Exato.
Lembrando agora que o último episódio deveria ser o Okabe e a Mayuri... Depois de ele ter resgatado ela, passando tempo em algum lugar aleatório, assim, em algum lugar no espaço-tempo. Ia ser um bom episódio, assim.
Curtindo juntos, essa, né? Curtindo
tipo, em qualquer juntos. Lugar do mundo, assim, aleatoriamente, sabe? Acho que seria melhor.
É isso, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um abraço, um beijo. Falou.
Falou.
Air, Psy, a Kangaroo.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.